A busca por informações relacionadas a transtornos mentais nunca foi tão acessada na internet como neste período de pandemia. Os números em 2020 apresentaram uma alta de 98% se comparada aos últimos 10 anos, segundo dados fornecidos pelo Google ao Estadão. Como lidar com ansiedade ou depressão foi o questionamento mais procurado pelo internauta. Eu conversei com Christian Danker, psicanalista do Instituto de Psicologia da USP, que acredita que o aumento pode estar associado com a Covid e a pandemia, mas outros fatores também podem contribuir.
Precisa ser posta em contexto com um crescimento no número de transtornos e nos índices sensíveis de saúde mental que vinha acontecendo antes da pandemia. No fundo, há uma cultura que se desenvolveu há pelo menos 40 anos que foi popularizando a ideia de que transtornos mentais eles são simplesmente um déficit de substâncias químicas no cérebro. Ou seja, de que a saúde mental independe da nossa forma de vida, da maneira como falamos, da maneira como desejamos, da maneira como trabalhamos. E essa desatenção com aquilo que seria o estado anterior à formação de transtornos, ou seja, o estado de sofrimento, o estado pré-clínico em saúde mental, redundou numa desprevenção, redundou numa falta de atenção, o que a gente poderia chamar com os cuidados básicos em saúde mental. Reflete a tentativa espontânea das pessoas de enfrentarem aumento de ansiedade, depressão, do pânico, em meio à ideia de que informações elas permitem acessos a práticas, né? Sejam práticas de apoio, práticas psicoterapêuticas, práticas de meditação e relaxamento, práticas corporais. Há muitas estratégias que são e podem ser alocadas para fazer frente a estados de sofrimento, né? Mas a fórmula mais transversal, ainda que não valha para todas as condições clínicas, é o uso, a partilha da palavra em relação, ou seja, a escuta. Capacidade de se escutar, capacidade de escutar o outro, capacidade de nomear afetos, a capacidade de partilhar indeterminações, ela corresponde assim a um rol mínimo elementar de atitudes que deviam estar um pouco mais popularizadas nas instituições, nas corporações, nas comunidades, como elementos protetivos em saúde mental.
Esse aumento excessivo da busca de informações relacionadas aos transtornos mentais não é vista de forma negativa por parte do Dr. Christian, mas a forma como as informações estão relatadas na internet para lidar com essa situação pode não contribuir para uma melhoria.
A busca por informação sobre transtornos mentais, sobre estados de sofrimento, em princípio é algo positivo, é algo que indica que a pessoa está percebendo que existe algo que pode ser transformado, que ela não está olhando para o seu sofrimento, para os seus sintomas, entendendo que isso é um déficit moral, é um problema mal resolvido na sua educação, ou na sua formação, ou é falta de fé, né? Ela está entendendo que aquilo é algo que lhe diz respeito e que ela pode fazer alguma coisa em relação àquilo. Isso é muito positivo. Agora, a forma como a gente vai encontrar na internet alternativas muito erráticas também para lidar com isso, pode expor o sujeito à reprodução daquilo que está induzindo, causando ou estendendo o seu sofrimento. É importante que cada um consiga desenvolver uma prática de cuidado de si, né? De cuidado em relação ao seu sofrimento, de cuidado em relação aos seus afetos, às suas relações. Isso precisa entrar na cultura como um ponto, vamos dizer assim, de preocupação geral, preocupação pública, preocupação aqueles que cuidam dos outros, né? Particularmente professores, pessoas de saúde, né? E que, portanto, estão à procura da construção de discursos num contexto de relativo atraso, um contexto em que a gente se despreocupou com isso durante muito tempo.
Neste momento de pandemia, foi verificado que as pessoas que já apresentavam algum problema emocional tiveram esse sentimento aumentado.
A situação de pandemia representou um risco de elevação de sofrimento para todos e, consequentemente, de indução de novos sintomas. Então, aqueles que já possuíam uma vulnerabilidade depressiva tenderam a aumentar a sua depressão. Há uma pesquisa no Rio de Janeiro, da UFRJ, que apontou em um aumento de 98% na depressão, e ainda que os dados para suicídio sejam incertos, mas supõe-se também uma grande elevação disso na população, né? Então, a situação de risco para aumento de depressão, ela é muito grande, como é para ansiedade, como é para pânico, como é para estresse pós-traumático, como é para quase todas as afecções mentais. Isso ocorre porque nós estamos sujeitos a um aumento súbito, com um pouco aviso, de estados de medo, de angústia, de luto, de trauma, né? E que inevitavelmente tem consequências sobre a nossa vida psíquica.
Se manter são neste momento de pandemia não é uma tarefa simples, uma vez que ela é individual e coletiva, como explica o Dr. Christian.
É uma tarefa coletiva e individual. Ela envolve, assim, a tentar fazer frente ao conjunto de esforços ou de demandas psíquicas que vieram junto com a pandemia. Em primeiro lugar, a privação, né? A privação de circulação, a privação de ir e vir, de acessar a rua. E a privação envolve, então, como você consegue lidar com a interiorização de regras simbólicas. Um segundo elemento importante é como é que nós estamos reconstruindo o nosso cotidiano, refazendo a nossa forma de vida, dando espaço para situações de convívio, situações de intimidade, situações de convivialidade, situações de descontinuidade entre prazer e trabalho, entre família e trabalho. Né? Um terceiro trabalho importante de natureza psíquica é o que é que estamos fazendo com os nossos lutos, né? Tanto da perda de pessoas, quanto da perda de ideais, quanto do atravessamento de planos. Em última instância, a gente tem um quinto trabalho, que é o trabalho agora de negociação de confiança e tomada de risco. Tomada de risco associado com a prudência, associado com as regras sanitárias, mas que envolve, né, um enfrentamento, um reenfrentamento do medo. Medo pede por informação, medo pede por avaliação de situações, medo pede por riscos que podem ser bem tomados.
Eu conversei com o Christian Dunker, psicanalista do Instituto de Psicologia da USP, que falou sobre o aumento de buscas na internet por informações relacionadas a transtornos mentais. Simone Lemos para a Rádio USP.